Quantas crianças por esse mundão afora são mortas, assassinadas por adultos delinquentes, pessoas maldosas que aproveitam da inocência e da incapacidade de se defender dessas crianças e acabam matando-as de maneira cruel, de maneira escabrosa. E esse é o caso deste episódio de hoje aqui no LendaCast. O caso da Santa Débora, uma menina de 5 anos de idade que foi esquartejada pela vizinha na zona leste de São Paulo no início dos anos 80. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais um episódio sobre lendas do Brasil aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E eu venho, claro, com ela, minha amiga jornalista, confidente, quase uma terapeuta.
Holística,
Mari Cavalcante. Oi, Mari.
Olá, Dani, meu coaching.
A gente vai se ajudando, né? A gente vai conversando sobre os nossos dramas diários e a gente vai melhorando a cada dia para esse lindo podcast.
Sim, ainda mais que a gente não tá saindo, visitando os lugares, os cemitérios, estamos mal.
Pois é.
Também.
Falar em visita, né, Mari? Esse lugar que a gente vai falar hoje, essa lenda, né, que origina a partir dos anos 80, a gente visitou essa sepultura, né?
Sim, a gente visitou. Foi em 2018, Dani?
Foi, no final. Nós visitamos essa sepultura no mês de outubro de 2018 e eu lembro até hoje que nós fizemos uma série de fotos para os stories do Instagram Olenda TV, chamada Lendas dos Anjos. Você lembra disso?
Lembro, nós fomos em alguns cemitérios para falar sobre crianças que haviam.
Nós fomos. Como dia 12 de outubro Isso. É o feriado de Dia das Crianças aqui no Brasil, né? Nós fomos em 7 sepulturas de crianças que viraram santos populares, né? Viraram santas populares. Então, eu lembro que a gente foi no Antoninho, na Consolação, no túmulo da Isabela Nardoni, nós fomos naquele do Ives Ota, que é aquele menininho que morreu, que foi enterrado embaixo de um berço, que eu acho bizarra essa história. Nós visitamos também outras sepulturas. E entre essas sepulturas está a sepultura da Débora Campos de Oliveira, conhecida como Santa Débora. Essa menina, ela foi esquartejada na zona leste de São Paulo em 1983, né? Vamos começar com a história dela desde o comecinho, né, Mari?
Isso, vamos começar. Aliás, eu ia contar, Dani, que eu não esqueço desse dia, porque foi quando nós fomos ao cemitério, era um dia de chuva, lembra?
Sim.
O tempo fechou, aquela garoinha. Um dia que fica mais triste, né? Ainda mais no cemitério. Então, eu não esqueço especificamente desse dia e da sepultura dela, me marcou.
Eu também não esqueço.
Então, Dani, a gente vai contar então a versão que, antes de ser transformada na lenda, a versão dos jornais.
É, a versão do crime, né? Porque isso foi um crime real que aconteceu em outubro de 1983 e chocou São Paulo inteira, né? Saiu em todos os jornais de São Paulo, foi manchete durante muitos dias e tal, porque trata-se de uma menina esquartejada por uma vizinha. Bom, vamos começar a história. Então, tudo começa em Itaquera, né, Mari?
Isso.
Na zona leste de São Paulo.
Começa ali na Coab 1, uma Coab muito grande.
Uhum.
Né? Então, a Débora morava lá com os pais dela, com um irmão também de 9 anos.
Uhum.
E eles tinham uma vizinha, era no mesmo andar. E essa vizinha chamava Dirce Emília Lopes. Ela tinha 46 anos.
Uhum.
Ela morava lá com os dois filhos dela. São dois filhos adotivos. E a Débora costumava ir lá brincar com uma das filhas dela, que tinha 13 anos. Inclusive, ela fala que gostava da menina, que a menina gostava dela.
Uhum.
E um desses dias, né, a Débora foi normalmente lá pra brincar e a filha dela não tava na casa. Mas
então,
mesmo assim,
Essa Dirce tinha, sem querer te cortar, mas já te cortando,
tá,
essa Dirce tinha 3 filhos.
Isso,
todos adotados. Então
todos
ela, não
adotados.
Conseguia, ela não conseguia ter filho, ela adotou 3 crianças.
Isso, adotou 3 crianças. Uma de 20 anos já não morava mais com ela. Foi morar.
Ah, não morava mais, entendi.
Não, foi morar com o pai. Então morava a de 13 anos, que brincava com a Débora, e um bebê de 5 meses que ela
entendi.
Tinha.
Tá, a versão que eu conheço, Mari, sobre essa história macabra, é que os cachorros até começaram a latir aqui na rua. É que a Dirce, né?
Isso, Dirce.
A Dirce, que é a assassina da menina, da Débora, a Dirce tinha ciúmes do próprio marido, que tratava a Débora, essa menina, essa vizinha, com muito carinho, como se fosse filha dele. Então, o que eu tinha ouvido é que ele dava presentes pra menina, dava brinquedos, doces e tudo. E aí a Dirce sentiu ciúmes do próprio marido, da relação que ele tinha com essa menina, que não era nada dele. E aí ela cometeu o crime. A gente voltou a falar desse caso, eu esqueci de falar isso no começo, mas é importante frisar. A gente voltou a falar desse caso da Débora porque esse caso voltou à tona na internet. E muita gente está falando que, na verdade, a vizinha tinha ciúmes do pai da Débora. E não é isso. A história real não fala isso, né, Mari?
Não, não fala isso.
Não é que a vizinha tinha ciúme do pai da Débora.
Não. Na verdade, a vizinha, ela não, na época, ela não estava casada. O marido tinha deixado ela. Então, ela morava sozinha com os filhos. E aí, então, o que eles contam, né? Que ela não podia ter filhos. E como ela não podia ter filhos, ela adotou essas crianças. E ela tinha umas passagens, né, em alguns hospitais, onde ela fez alguns tratamentos psiquiátricos.
Então, ela já tinha aí um histórico de ter doenças psiquiátricas, né, doenças da mente.
Ela já tinha um histórico. Tanto que ela fala que ela não sabe direito por que matou a Débora. Então, como eu tava falando, no dia do crime, então a Débora foi lá, pequenininha. Inclusive, ela fala que a Débora chamava ela de tia.
Isso foi em que dia?
Foi no dia 25 de outubro de 83, por volta do meio-dia.
A Débora saiu da casa dela e foi lá brincar.
Era, mesmo andar, saiu do apartamento dela, foi pro apartamento da Dirce, chegou lá, a filha dela não tava. E mesmo assim, a Débora ficou. Então, ela ficou sentada na mesa, e a Dirce fala que quando viu a Débora na mesa, ela não sabe direito o que aconteceu, ela pegou um lenço, colocou no pescoço da Débora, e enforcou, matando a pequena.
Do nada, sem motivo.
Do nada,
assim,
sem
ela
motivos.
Pegou um lenço e enforcou a menina de 5 anos.
Isso. Eu até tenho um trecho do jornal, que saiu na época da Folha de São Paulo. Posso ler pra você?
Pode.
Ela fala assim, ó, palavras dela, abre aspas.
Da
assassina, abre aspas. Foi inesperado. Eu apertei o pescoço da garota e depois não sei o que aconteceu comigo. Eu gostava dela. Ela contou isso pra polícia.
Que coisa estranha, né?
Exato. Só que ela fez depois. Ela pegou. Aqui, gente, eu vou narrar, tá? Algumas cenas e, enfim.
São cenas fortes, né? Porque ela esquarteja a menina. Ela corta
isso,
em pedaços,
ela corta os braços e as pernas, né? E aí, o tronco com a cabeça, ela teria colocado dentro do forno. As partes que ela desmembrou, ela teria guardado na lavanderia.
Colocou num saco preto, pelo que eu tinha ouvido.
Isso. E aí ela fechou a lavanderia e não deixava ninguém entrar. A filha dela, no caso. Né? Depois que ela fez isso, no dia, dois dias depois, né, que foi no dia 27, de madrugada, ela pegou a filha dela, de 13 anos.
Que é a menina que a Débora brincava.
Que é a menina que a Débora brincava. Uhum. E ela falou assim, né, vem comigo. E elas foram caminhando pra estação Arthur Alvim, porque...
Com a sacola, com os membros da menina.
Com os membros, isso. Com...
Mas você disse que ela esquartejou a menina, cortou braços e pernas, então ficou o tronco da menina junto com a cabeça. Nossa, essa história é macabra. E ela pegou esse tronco com a cabeça, guardou dentro do forno, e aí, quando ela levou com a filha dela, ela levou o tronco, levou tudo ou levou só os membros?
Então, pelo que tá no jornal, ela jogou em dois lugares diferentes.
Tá. Então acho que ela levou tudo.
Isso, então o tronco e a cabeça ela colocou no matagal que fica lá perto da estação do metrô Arthur Alvim. Que foi
acho que na época não tinha, né? Essa estação ainda, né? Arthur Alvim. Será que
tinha? Na época acho que era uma estação. Era de trem, tinha. Tinha sim, era estação de trem que eles falam.
Arthur Alvim,
que hoje tem até o metrô e tudo mais.
Uhum.
E. Os braços e a perna, né, os membros que ela tinha cortado, ela jogou próximo ao prédio. Então, ela jogou em dois lugares diferentes. Porque se você lê nos jornais, eles falam, né, que ela foi achada em Arthur Alvim. Então, uma parte dela, sim, foi achada lá, e a outra, ela colocou perto do prédio.
Então, porque a data que consta na sepultura da Débora é dia 27 de outubro de 83. Uhum. Então, eu acho, Mari, que eles deram a data de morte dela no dia que acharam o corpo.
Sim, faz sentido.
Porque até então ela estava desaparecida, né?
Sim, ela estava desaparecida.
Então, podia estar viva.
Eles estavam procurando por ela, né? Nesse tempo aí, desesperado, porque não achavam ela.
E ela podia estar viva e tal, né?
Sim. E aí, quando encontraram...
E aí a polícia... Foi atrás dessa assassina, da Dirce... É Dirce? Sobrenome?
Dirce Emília Lopes.
Dirce Emília Lopes tinha 43 anos.
46.
46. Então é Dirce Emília Lopes, de 46 anos, foi lá com a filha de 13. E aí a filha de 13 parece que ficou chocada, que não sabia, né, que tava
isso,
o corpo.
Isso, ela descobriu no dia. E aí ela ficou assim, mãe, não, você tem que falar... E a mãe ameaçou a própria filha. Ela falou assim, não, você não vai contar pra ninguém. Eu não vou contar pra ninguém, você não vai contar pra ninguém, senão eu te mato. Então ela ainda ameaçou a filha dela de morte.
Bom, aí você tem a informação, ela conseguiu jogar os restos mortais da menina, jogou braços e pernas perto do prédio, tronco e cabeça perto da estação Arthur
Isso.
Alvim, e voltou pra casa.
Isso, voltou pra casa. Então começaram a procurar a Débora, e no dia 21, né, no dia 27, dois dias depois acharam a Débora. No dia 28 teve, né, o enterro dela, que, enfim, o pessoal fez uma passeata, né, as pessoas estavam com cartazes pedindo justiça pra ela. E, inclusive, a Dirce estava na passeata, ela foi junto...
Olha, como a Susana Richthofen tava chorando em cima do caixão dos pais.
Nossa, essa cena eu lembro até hoje, gente, eu lembro dessa cena na TV, eu estava vendo, eu lembro perfeitamente.
Eu também lembro, tô vendo a cena na minha frente,
eu também.
Na minha mente. Uhum.
Igualzinho, então, ela, enfim, se filtrou e tudo bem. E assim, até prenderem a Dirce, porque a Dirce foi presa 2 meses depois, então ela foi presa
em dezembro.
Então, eles primeiro desconfiaram de um vendedor de algodão doce. Porque até então, Dani, eles achavam o quê? Que ela tinha sido estuprada.
Ah, que a menina tinha sido estuprada.
Entendi. Porque quando ela foi encontrada, havia sinais. E eu já vou explicar por que as pessoas achavam isso. Então,
eles... Haviam sinais de estupro?
Quando foi encontrada, sim. Eu vou adiantar, então. Por quê?
Não, pode contar, porque eu acho que... Eu lembro que você contou essa parte pra mim, nos bastidores, que a assassina parece que usou alguma coisa
ela usou... Ela acabou, né, colocando objeto, né, na Débora, exatamente pra tentar despistar, né, pra, enfim, pra
colocar
machucar.
Colocar objeto na vagina, por exemplo?
Isso.
Pra simular que a menina tinha sido estuprada.
Exato.
Que absurdo.
Porque assim, enfim, não iam...
Isso depois
não
de
ia
morta,
chegar
obviamente.
Até, não fala, Dani.
Ah, não fala, tá.
Não fala. Porque na passeata, o pessoal foi muito assim, né? Queremos justiça, nenhuma criança mais estuprada e tudo mais. Porque os moradores estavam pensando isso. Acho que até, inclusive, a polícia. Então, teve essa desconfiança por esse vendedor, um vendedor de algodão doce que tinha lá no bairro. Que o pessoal falou, nossa, quando a Débora sumiu, ele também não tava aqui, e começaram a associar.
Imagina hoje em dia, em épocas de fake news, né?
Exato.
O linchamento que esse homem ia sofrer.
E teve né, a matéria cita que um homem foi quase linchado.
Aí,
não sei se exatamente...
A justiça com as próprias mãos, que a sociedade teima em fazer.
Isso, eu não sei se foi exatamente o vendedor, ou se foi um outro homem que o pessoal tentou linchar.
Entendi.
Então, até se chegar a Dirce, então foram, né, acontecimentos, foram 2 meses. Até que eles começaram, enfim, a desconfiar, levaram ela na polícia, ela negou. Só que quando foram falar com a filha dela, de 13 anos, a filha dela falou que, olha,
que
foi minha mãe. E a mãe ainda falou, não, minha filha tá louca, ela tem problemas, né?
Ah,
só que
filha,
aí não
né?
teve... aí não teve jeito. E a Dirce acabou confessando, né? Inclusive, depois falou que tava arrependida, enfim.
Aí. Mas, Mari, uma coisa que eu não... Você, claro, fez uma pesquisa muito maior. Mas uma coisa que eu não ouço falar, eu não acho em nenhum lugar, é sobre a família da Débora. Você achou alguma coisa sobre isso? Sobre
então,
a família da Débora, a mãe da Débora?
Não, nem nas matérias, assim, citando, né? As matérias que citam a Débora, né? Isso que a gente, indo no acervo, né, que eu pesquisei de jornal, não tinha, assim, citando nem o nome da mãe, nem o nome do pai dela.
Será que talvez uma questão de preservação, né?
É, o que não quiseram falar na época. É. E a Dirce era amiga, né, da família. Falo isso na matéria.
Entendi.
Né?
É, bom, e aí o que acontece? A Débora, então, os restos mortais da Débora foram encontrados pela polícia. A Dirce, assassina, foi presa. Pelo que eu li nas reportagens, a filha dela, adotiva, essa de 13 anos, foi encaminhada pra FEBEM, na época era FEBEM, né? E o menino de 5 meses também provavelmente deve ter sido encaminhada para alguma instituição que abriga menores abandonados ou órfãos. E aí a Débora foi sepultada em um jazigo, um túmulo, no cemitério da Vila Formosa, que é um cemitério, é o maior cemitério da América Latina aqui em São Paulo. E esse cemitério, ele é um cemitério que ele tem túmulos bem pequenininhos no chão, assim, apenas com uma cruz, apenas com um azulejo e tudo mais. Mas ele é enorme. Quando a gente foi lá, né, Mari, a gente encontrou muitas coisas macabras, assim, né? Macabras que eu lembro que a gente encontrou até um tênis pendurado, bem pequenininho, de criança, assim, um tênis sujo, né? Isso. Jogado, assim, num monte de lixo. Eu fiquei...
Qual que tava penduradinho? Que a gente achou era chupeta, não era?
Era chupeta. Então, aí, na sepultura da Débora, o que aconteceu depois de um tempo? Ela foi, né, enterrada, sepultada. E aí o que aconteceu? Esse cemitério, ele, igual eu falei, ele tem túmulos bem pequenos. São, assim, a maioria da galera que tá sepultado,
é
que tem
doladinha,
parentes sepultados na Vila Formosa, não são pessoas com poder aquisitivo muito alto. Aliás, são pessoas da periferia, são pessoas das favelas, pessoas muito pobres mesmo que são sepultadas nesse cemitério. Então são cemitérios são sepulturas muito humildes, são sepulturas muito simples, são covas quase rasas, né? Que a gente fala, né? A cova rasa, né? Não tem uma preocupação igual nos cemitérios, né, com uma galera que tem mais dinheiro e tal. Então não tem túmulo alto, é tudo no chão, né? E aquele azulejinho, aquela cruz, tem muito catavento que fica girando assim e tal. E parece um grande jardim macabro. E aí o que acontece? A sepultura da Débora, ela começou a ser muito visitada por fiéis, por pessoas.
Aliás, Dani, deixa eu só te cortar rapidinho. Por exemplo, ela morreu, ela foi enterrada no dia 28, né? Então, quando foi 1º de novembro, né? Poucos dias depois.
2 de novembro, né? 2 de novembro, verdade. Que é o Dia dos Mortos, isso, né?
2 de novembro, o túmulo dela, né? Já tem uma matéria falando que foi um dos
explodiu
mais visitados.
Exatamente. Explodiu de gente. É. E aí a galera começou a pedir, começou a levar doces, tradicionalmente, como isso acontece em muitas sepulturas, porque são sepulturas de criança, então a galera acredita que o espírito da criança ainda recebe aquela energia dos doces, ainda brinca com os brinquedos, isso é bem, né, bem a nossa cara do LendaCast, bem sobrenatural. E aí eles levaram, e aí o cemitério percebeu que aquilo ali é quase um ponto turístico, virou um ponto turístico. É um ponto turístico. E aí eles construíram, né, Mário? Eu lembro quando a gente foi procurar a sepultura da Santa Débora. Eu falo Santa Débora porque depois ela foi vista como santa. Mas da Débora. Eles falaram assim, vocês querem ir no mausoléu da Débora? E aí quando eles falaram... Você lembra disso, Mário?
Quando nós fomos perguntar, né? Porque era muito grande.
Quando eles falaram mausoléu, eu falei, caramba, deve ser uma super estrutura. E não é. O curioso é que tem... Um caminho de azulejo, caminho bem grande, assim, estreito. Tô olhando pra ele aqui na foto que eu tirei. Um caminho bem grande, estreito. Lá no fundo tem tipo um U feito de azulejo, bem simples. E no meio, a sepultura. E tudo isso é a sepultura. Mas aí no meio tem como se fosse o próprio epitáfio, né? Ali onde escreve o nome da Débora.
Tem o nome dela, né, Dani?
Essa é uma curiosidade preta que eu ia falar agora. Tem o nome, Débora Campos de Oliveira. E não tem a data de morte, 27 de outubro de 83, mas não tem foto, né?
Não, e nem no jornal não tinha foto dela.
Não tem também... foto em lugar nenhum. A Débora é uma ideia.
Não tem o rosto.
Né? Ela não tem rosto, ela é realmente uma ideia. E aí a galera começou a levar o quê que eu achei muito macabro? Chupeta. Lembra?
Sim, a que tava pendurada, inclusive.
Tem uma árvore perto da sepultura da Débora e as pessoas começaram a levar chupetas de crianças e amarrar nessa árvore. Então você vai lá, a árvore tá lotada de chupetas. Eu achei tão macabro isso, você não achou, Mari?
Eu achei, a gente ainda filmou, né? Tudo era o cenário, né? A chuva.
Tudo era cenário.
A chupeta.
Tem um azulejo escrito o nome dela, todo preto. Aí tem desenhado o ursinho Pooh.
É, e dois anjinhos.
É, do lado do ursinho Pooh tem dois anjinhos. Não tem foto, não tem data de nascimento, né? E aí o que aconteceu? Depois de uns meses, depois da morte dela, algumas pessoas começaram a levar azulejos escritos à mão, às vezes, com agradecimentos de bênçãos e milagres que essas pessoas tinham recebido. Porque, mais uma vez, né, aquela velha história, a criança morre muito cedo, de maneira muito violenta, então acredita-se pela fé cristã e tal, não só pela fé cristã, mas talvez a fé espírita acredite nisso também, que a alma da criança foi muito rápido para perto de Deus, porque ela é pura, sofreu demais, então ela está nos braços de Deus, né, de uma maneira muito simbólica, dizendo assim. E aí esse mártir, né, essa pessoa morta, essa criança morta, ela vira uma espécie de santa, porque ela foi canonizada ali pelo povo, pelo público que visita a sepultura dela, e as pessoas passam a pedir coisas, milagres. Olha, eu quero pedir pelo meu filho que está doente. Aí o filho se cura e eles atribuem a Débora esse milagre, que não que foi a Débora que fez, mas a Débora pediu a Deus mais rápido, sabe aquela coisa, né, de interceder que a gente fala e tudo mais. E isso é uma questão muito de fé, né?
Sim, total.
E quando a gente foi, tinha alguns brinquedinhos, né, Mari? Ele tinha refrigerante, não sei se você lembra
tinha
disso.
Tinha doce, as balas.
Tinha doce, bala, tinha uns bonequinhos de plástico, bem pequenininhos.
Sim,
não sei se
mini,
você lembra.
Parece mini bonequinhas, sabe?
É, todos. Mini bonequinhas colocadas. Inclusive, tem uma foto muito famosa da Santa Débora na internet rodando, que tem boneca, tem chupeta em cima do túmulo. Então, quer dizer, esses simbolismos da infância são novamente colocados nesse santuário, né?
Que a gente acho que como fosse um agradecimento, sabe? Então são coisas infantis para uma criança, né? Então aqui uma bala que você, enfim, chuparia,
uma
criança um brinquedo
que
você
de maneira
brincaria.
Tão absurda, né? Também tem algumas lendas assim que falam, isso daí não é comprovado, de que a vizinha trabalhava com magia negra.
Então, na matéria da época, Dani, diz, né, que tinha uma suspeita, né, a suspeita...
Matéria de qual jornal?
Do Estadão. Matéria do Estadão, eles falam, né, que, enfim, a polícia começou a suspeitar da Dirce, né, que começaram alguns boatos, né, de que ela tinha ligações com pessoas que frequentavam cultos de magia negra, né, e que, na verdade, ela teria matado a Débora como se fosse uma exigência, né, ali do terreiro. E como viram, não sei, acho que alguém viu as duas saindo de madrugada. Como viram as duas saindo de madrugada, também desconfiaram disso, né? Então eles foram, enfim, juntando isso e fez parte da investigação e acabou realmente na confissão da Dirce. Mas não foi, ela não confirma que tenha matado, né, por conta
pra
de...
Pra
esse fim.
Você tá na linha de investigação, né?
Depois que a Débora morreu, no ano seguinte, a própria Folha de São Paulo fez uma matéria, foi até o jornalista Hélio Belic. Ele foi até o condomínio, ele foi até a Coab, né, porque a Coab é muito grande, gente, são muitos apartamentos. Inclusive, ele fala do caso da Débora. E ele cita também outros acontecimentos, né, no condomínio. Então, assim, tem história de morador que matou a esposa, um idoso que ficou ferido, então um carro desgovernado bateu lá no portão, pegou o idoso, casos de estupros, violência doméstica, briga entre vizinhos, chamando a polícia toda hora.
Então quer dizer que esse... Mas isso no mesmo prédio?
Um deles no mesmo... Tem casos no mesmo prédio e tem casos nos condomínios vizinhos. Porque os prédios, né, da Coab tem um perto do outro. Uhum. Né, eles são muito próximos, assim, né, vários prédios juntos. Então tem casos que foram no mesmo prédio e tem casos que foram em outros, né, outros apartamentos. Então, ele foi lá, eu achei muito interessante, né, isso, né?
Esse prédio pode ser que ele era, já era palco de muitas coisas, de muitos acontecimentos violentos, né?
Exatamente.
As pessoas me perguntaram muito, que eu fiz essa repostagem da Santa Débora, o que será que aconteceu com a assassina? Será que ela morreu na prisão? Será então, que ela...
Eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu fui buscar, né? Uhum. Não cheguei a uma resposta, o que aconteceu com ela. Teve um comentário, né, Dani, inclusive, falaram que parece que ela teria morrido na prisão.
Isso, parece que as próprias detentas tinham matado a Dirce na prisão. Muito bem, Mari, se o pessoal quiser te seguir no Instagram...
Vai lá no Mari E... Cavalcante.
Marie Cavalcante, com E no final, com é o Instagram da Mari. E se você quiser seguir também o Lenda nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, é O de Obscuro Lenda TV. No YouTube é o Universo Lenda, onde estão os nossos vídeos de tudo o que é lenda. Mari, obrigado.
Por nada, Dani. Valeu, pessoal. Espero que vocês gostem. Vão lá também no perfil, né, Dani? Lenda TV, ver as fotos também.
Então, até o próximo episódio do Lendas do Brasil, aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Tchau, Mari.
Tchau, Dani. Tchau, pessoal.